15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Antes eram 32 seleções, agora só restam duas no páreo, França e Croácia. Fazem no próximo domingo a grande final da Copa do Mundo de 2018. E claro, 11 minutos não poderia ficar de fora das discussões sobre a decisão do título mais importante do futebol mundial. Vamos saber da expectativa dos nossos comentaristas, começando com o Bruno Lourenço, que está na ponta da linha, torcedor do Flamengo. Bruno, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes.
Pois é, Bruno, a Croácia, hein? Quem é que apostava na Croácia no começo da Copa para estar na final do Mundial?
Pois é, Adriano, foi uma grata surpresa, né, para algumas pessoas. Apesar de que, lembra aqui que no primeiro 11 minutos aí da Copa, se por um lado eu apontei a Alemanha e a Espanha como favoritíssimos, eu também falei que a Croácia, Bélgica e Brasil estavam ali juntos na briga, né, pelo título. E França e Inglaterra seriam incógnitas, né, que podiam tanto brilhar quanto ter um apagão daqueles de históricos. E a Croácia, com meio de campo muito bom e com camisa, um verdadeiro 9, mostrou que tem todas as condições de segurar o ímpeto da França, que chega como favorita, né?
Pois é. Aí a Croácia, na final da Copa, surpreendendo muita gente. Gesiel, a presença da Croácia aqui na Copa, Gesiel Carvalho, torcedor do Sport, o outro comentarista hoje do 11 Minutos, é aquela situação de quebra-bolão?
Quebra-bolão e bota quebra-bolão nisso, né? Aliás, essa tem sido a Copa dos resultados improváveis. Na realidade, muito pouca gente apostou que os finalistas seriam esses quatro que se apresentaram, que chegaram nesse final de semana para o final da Copa da Rússia. A Croácia chega como uma surpresa em termos. Na realidade, a gente destacou aqui que a Croácia tinha realmente um time bom, com bons jogadores, mas a Croácia vinha de partidas irregulares. Então, não dava para simplesmente dizer que a Croácia chegava forte. Uma das coisas que a gente tem certeza hoje é de que chegar favorito para essa Copa da Rússia não é uma coisa boa de se ter, não. Ser favorito hoje na Copa da Rússia é sinônimo de cair. Então, caíram grandes campeões mundiais e chegamos a uma final onde uma seleção que nunca tinha chegado nessa fase de final, que é o caso da Croácia, disputa com a seleção da França, que apesar de favorita, agora enfrenta a torcida contrária do mundo inteiro.
Pois é. Bruno, ontem, no jogo contra a Inglaterra, jogo decidido na prorrogação, a Inglaterra entrou em campo aí como favorita, afinal já tinha sido campeã mundial, é uma seleção de mais tradição internacional. São os inventores do futebol, os ingleses. Só que durante o jogo, parece que o primeiro tempo, o jogo foi de, parece que duas partidas diferentes. Primeiro tempo aí, mais a Inglaterra mais consistente, e no segundo a Croácia jogou com coração.
Me surpreendeu positivamente a atuação da Croácia, porque imaginava que a Inglaterra fosse, vamos dizer, passar por cima da Croácia no quesito físico, né? Porque as duas prorrogações, o time da Croácia terminou aquela última prorrogação e disputa de pênaltis de uma forma muito impressionante, o Mandzukic puxando a perna, o goleiro puxando a perna. Então eu achei que a Croácia não fosse entrar contra a Inglaterra em condições boas, né, para disputar uma partida dura contra um time muito jovem, que é muito forte, né, o time da Inglaterra. Então, quando a Inglaterra saiu fazendo o primeiro gol, eu acho que eu e 90% aí da população do mundo, a gente pensou que a Inglaterra fosse segurar aquele resultado.
E logo no começo do jogo.
E a Croácia não fosse ter pernas para virar. E parece que a Croácia estava sobrando em campo na prorrogação, e a Inglaterra completamente acuada, sem saber o que fazer.
E no caso da Croácia, o técnico da Croácia foi muito inteligente em deixar para fazer as substituições todas praticamente na parte da prorrogação, porque o time dele realmente tinha enfrentado já duas prorrogações, já três prorrogações, né, com a possibilidade de ter uma terceira prorrogação, então foi complicado, mas essa estratégia acabou funcionando. Mas não tenha dúvida de que a Croácia chegou extenuada no final e foi um jogo muito de coração mesmo. Você vê que o primeiro tempo a Croácia não jogou nada.
Não entrou em campo.
Não entrou em campo. Aí a partir do segundo tempo e na prorrogação, aí sim os caras mostraram que estavam ali para fazer história, como fizeram.
E veja como são as coisas, meu caro Bruno Lourenço. Uma semana antes da Copa, a seleção do Tite jogou contra essa mesma Croácia, ganhou por 2-0, jogando bem, fazendo 2 gols, Neymar jogando bem, fazendo 1 gol, e a seleção do Tite já está em casa e a Croácia está na final da Copa.
Lembrando que esse amistoso, o Neymar não jogou o primeiro tempo, a Croácia dominou a gente, o Neymar entrou no segundo tempo, a gente equilibrou as ações, e aí o Modric saiu, né, foi substituído, foi poupado. Acho que no minuto que ele saiu, a gente fez o primeiro gol e depois o segundo. E o que deu para perceber é que esses amistosos pré-Copa, os times, claro, vão jogar, vão testar alternativas, mas na Copa do Mundo, a raça, a entrega é completamente diferente. Né? A quantidade de bloqueios de chute que a gente vê na Copa,
é verdade.
O zagueiro botando o pé na cabeça, o que tiver ali na frente para impedir o chute do adversário, os zagueiros, meio de campo, todo mundo usa isso, né?
O gol, então, por exemplo, da Croácia, o gol de empate no tempo normal, aquele zagueiro da Inglaterra, no amistoso, não ia fazer nunca aquilo, ou seja, tentar cortar a bola ali com o atacante da Croácia com o pé levantado.
Uhum. Já numa Copa do Mundo, e o próprio Perisic, né, que fez o gol, ele também, se fosse um amistoso, talvez ele não desse aquela esticada toda para... Foi aquela esticada do Paulinho, né, do gol do Paulinho. Ele esticou a perna inteira para conseguir alcançar a bola e fazer um gol de sola. E o segundo gol, o Mandzukic, pelo que a gente percebe assim, vendo o replay com calma, ele estava mancando.
Foi,
Ele mancando, mas ele conseguiu chegar na frente da zaga jovem da Inglaterra para fazer aquele golaço com todos os méritos que o Mandzukic é um baita jogador.
Ou seja, eu vou dizer uma coisa que ninguém nunca disse: treino é treino e jogo é jogo, né, Bruno?
Exatamente, treino é treino, jogo é jogo.
Gente, agora o fato é que domingo temos França e Croácia, meio-dia.
Como disse Gisele, né, França versus resto do mundo.
Pois é, França e Croácia em Moscou, meio-dia, hora de Brasília. Gisele, domingo, Mbappé e Modric, quem leva melhor?
Agora eu sou croata desde criancinha, nasci em Zagreb.
Mas tirando assim a parte do coração, assim na parte prática, quem é que está mais próximo do título
da Copa? A questão é que a parte prática não tem funcionado muito nessa Copa, Adriano. A gente vê seleções que teriam no papel, na prancheta, todas as condições, na parte técnica, nós estaríamos jogando essa final aí no domingo contra qualquer outro time, tínhamos time para isso. Mas o que a Copa da Rússia vem colocando é que, na hora, como o Bruno falou, vale mais o coração, a entrega, a garra, o suor. Então, não dá para dizer, na realidade, cravar o que é que vai acontecer na final, a não ser que vai ser um belíssimo jogo e colocar a torcida realmente para funcionar. Eu disse ontem, não acho que a Croácia não passa da Inglaterra. A Inglaterra tem mais time, a Croácia bem cansada. O que é que aconteceu? A Croácia está na final.
Ou seja, Gisele, você não está dando uma bola dentro dessa.
Pois é, eu agora vou torcer para a Croácia, vamos ver o que vai acontecer. Agora, pior do que eu foi o Mick Jagger que botou no Twitter lá que estava torcendo para a Inglaterra e funcionou de novo, né?
É isso. O Jorge Cunha está em Fortaleza. Meu palpite, Croácia 2, França 1. A presidente da Croácia foi para a Rússia assistir ao jogo em voo comercial. Excelente exemplo. Mensagem aqui do Jorge Cunha. Bruno, você acha que vai dar Croácia ou França na final de domingo?
Bem, seguindo... É impossível. Agora eu tinha cravado Bélgica e Inglaterra nessa final.
É mesmo? Mas eles vão jogar no sábado, disputa do terceiro lugar.
Inclusive vai ser uma disputa muito interessante,
pois,
porque para a Bélgica o terceiro lugar vai valer, e para esse time da Inglaterra, do jovem time da Inglaterra também. Acho que os dois times vão buscar, não foi como aqui no Brasil, né, que o Brasil saiu depois daquele
7-1, né?
E teve que encarar uma disputa de terceiro e quarto, que era obrigação, né? Então, acho que Bélgica e Inglaterra, a jovem seleção da Inglaterra e a geração belga, né, vão se enfrentar e vão fazer um jogo, espero, interessante. E França e Croácia, acho que, eu até acredito que, acho que nenhum time vai passar do meio de campo ali até os meus 15 minutos. Vai tentar entender o que está acontecendo. A França mostrou que sabe jogar postada lá atrás, como jogou contra a Bélgica. E a Croácia vai ficar esperando ali também, né, para não sair já tendo que correr atrás do prejuízo, como foi no caso desse jogo contra a Inglaterra. Então, vamos lá, minha expectativa é empate e campeão nos pênaltis.
É, legal.
Mais uma prorrogação da Croácia. Interessante que a Croácia, desde 1998, não consegue ganhar um mata-mata no tempo normal. Ou ganha na prorrogação ou ganha nos pênaltis. Tanto em Copa, no caso agora, né? E também na Eurocopa. Ganha no tempo normal, não, mas na prorrogação dos pênaltis, sim. Mas a Croácia, aí um país jovem, está na final da Copa do Mundo, 13º país na história a chegar a uma final de Copa do Mundo. E desde 1950, com o Uruguai, é o país com o menor número de habitantes a chegar numa final da Copa do Mundo.
Agora, parabéns aí para o departamento médico e os fisioterapeutas da Croácia, porque vão ter que recuperar esse time depois de um jogo a mais. A Croácia está com um jogo a mais. 3 prorrogações são 90 minutos, é um tempo, é um jogo de futebol. Exato. A Croácia vai ter jogado 8 jogos na Copa do Mundo no final, enquanto todo mundo jogou 7. Não é fácil, não.
A Vilmara está dizendo que essa Copa é a Copa dos 2-1. Muito obrigado, Vilmara, pela sua participação. Tem aqui o Carlos Fernando de Brasília, disse que o jogo, um jogo de computador, FIFA 18, já fez a previsão, vai dar a França, de acordo com a simulação do jogo.
Adoro. Muito obrigado. Simulação. Adoro simulação, porque a simulação nunca dá certo.
Não, mas, Gisele, o jogo, ele acertou a previsão aqui no Brasil, botou a Alemanha. Acertou também em 2010 na África, botou a Espanha, e aqui botou a França e a Alemanha, se não me engano, na final.
É,
mas acertou os cruzamentos ali, Bélgica eliminando o Brasil, a França eliminando a Bélgica, e ele não tem acertado os dois times na final, mas os campeões, o jogo está cravando.
É, isso aí. Bom, eu acho que vai dar a Croácia.
Bruno Lourenço, muito obrigado aí pela sua participação, ter aqui feito esse bate-bola conosco, até a próxima.
Até a próxima, um abraço a todos.
Bruno, só para terminar, você tá com as duas camisas aí, não?
Não.
Não tem camisa da...
Não, eu também tenho meu lado Bruno Jagger. E a França e a Croácia podem fazer uma bela final, que não haverá, pelo menos, a minha interferência. Não,
então tá
Jagger,
bom.
O que ele vai fazer?
Bota a camisa da seleção brasileira e vamos torcer para a Croácia.
É, pode ser.
Legal. Aí está aí o Bruno Lourenço participando do 11 Minutos. Aqui o Bruno, aqui falando do seu palpite para o jogo de domingo, França e Croácia. Se bem que ele ficou meio no muro ali, não quis ali cravar um resultado. Gisele, vamos aqui à prorrogação do 11 Minutos. A seleção brasileira já se despediu da Copa do Mundo da Rússia. O Brasil completou assim 4 Copas sem título.
Esse jejum do ainda chamado país do futebol só é superado por outros 2 períodos na história das Copas. Entre 1930 e 1958 e entre 1974 e 1994, quando o Brasil ficou penando por 5 mundiais sem título.
Muita gente deve se lembrar da Copa de 94 nos Estados Unidos, quando a seleção jogou sob pressão. Era preciso encerrar o ciclo de 5 eliminações seguidas em mundiais.
E o time comandado por Bebeto e Romário atingiu o objetivo. Mesmo não jogando um futebol de encher os olhos, a seleção conquistou o título ao vencer a disputa nos pênaltis contra a Itália.
O título em 94, Gesiel, veio 2 meses e meio depois que o Brasil chorou por Ayrton Senna, que morreu num acidente no Grande Prêmio de San Marino de Fórmula 1.
Ídolo nacional, dono de 3 títulos na categoria mais importante do automobilismo, Ayrton Senna ainda desperta saudades nos brasileiros que se acostumaram com suas vitórias nas manhãs de domingo.
E está para ser votado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado um projeto que inclui o nome de Ayrton Senna no livro dos Heróis da Pátria.
Autor da proposta, o senador Eduardo Amorim, do PSDB de Sergipe, Quer que Senna faça parte de uma lista que já tem personalidades como Tiradentes, Santos Dumont e Zumbi dos Palmares.
Eduardo Amorim explica por que o nome de Ayrton Senna merece estar no livro de aço que fica guardado no Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes, aqui em Brasília.
Mostrando que é possível vencer as dificuldades, as diversidades. Talvez em algum momento não tivesse o melhor carro, não tivesse a melhor situação, o mais favorável. Mas foi com a sua determinação, com o seu espírito, demonstrou que era plenamente capaz de vencer. Tinha um carinho, uma dedicação para a educação, tanto é que seguiu-se, né? A família seguiu depois, o Instituto Ayrton Senna, enfim, educa, alfabetiza milhares e milhares de crianças, milhares e milhares de jovens. Por isso que a gente apresentou esse projeto. Eu acho que ele tem sido, assim, muitos momentos, fonte de inspiração.
Esse, portanto, é o senador Eduardo Amorim, do PSDB de Sergipe, autor desse projeto que inclui o nome de Ayrton Senna no livro dos Heróis da Pátria. Ou seja, Gesiel seria o primeiro esportista a fazer parte desse livro.
Pois é, grande Ayrton Senna, né? Um ídolo nacional. Realmente a gente tem saudades das manhãs de domingo e a verdade é que depois da partida de Ayrton Senna naquela fatídica curva Tamburello, nunca mais a Fórmula 1 foi a mesma coisa.
É verdade. Então, Ayrton Senna, que morreu em 1º de maio de 1994, como o Gesiel bem disse, na curva Tamburello, lá no circuito de Imola, na Itália, onde era disputado o Grande Prêmio de San Marino de Fórmula 1. Esse foi o 11 Minutos e amanhã tem mais 11 Minutos. Amanhã, sexta-feira, 11 Minutos, continuando a falar de Copa do Mundo. A expectativa de França e Croácia, que fazem o grande jogo da Copa. E também vamos falar de Bélgica e Inglaterra, que jogam no sábado em São Petersburgo, na disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo.